Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado lá em Chicago. Um dia de relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O USDA divulgou agora há pouco, no início da tarde, aí, os seus números, as suas projeções. O mercado parece que não viu grande novidade, não, tanto que pouco alterou em relação a preços. O fechamento de hoje segue mais ou menos em linha com o fechamento de ontem, sem grandes alterações. Vamos entender o que aconteceu, o que, que o mercado viu nesse relatório, e, obviamente, saber, a partir desses números divulgados pelo USDA, o que, que a gente pode esperar aí em relação à oferta e também demanda de soja e milho. Quem nos ajuda nessa análise é Marcos Araújo, lá da Agriinvest, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação. Como entender esse mercado hoje? Os números divulgados pelo USDA não foram suficientes para mexer em nada com Chicago, Marcos?
Olá, Alexander. Muito boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês novamente. Nós aqui da Agriinvest temos observado hoje, alertamos os clientes, que era um relatório morno, sem grande importância para o mercado. Lembrando a nossa agenda passada, nós tivemos em fevereiro um fórum do USDA com as estimativas sobre área de plantio, produtividade, demanda total e nos dá um norte sobre a demanda da soja e do milho nos Estados Unidos e como seriam os estoques finais na próxima temporada. Além disso, em março nós tivemos também a divulgação do relatório de intenção de plantio nessa temporada 2019-20 nos Estados Unidos. Então, nesse relatório de intenção de plantio, é uma pesquisa que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos faz junto a uma lista enorme de produtores americanos, e nessa intenção de plantio, ele apontou uma expectativa de redução na área de soja de 1,9 milhão de hectares, e para o milho, há uma expectativa do aumento da área de plantio em 1,5 milhão de hectares. No entanto, Alexander, vale a pena a gente lembrar que é um começo de temporada nos Estados Unidos nada bom, bem longe do ideal para uma boa instalação das lavouras, principalmente de milho nesse período.
Muito bem. Então, vamos imaginar que o USDA está certo. Esses números estão corretos, Marcos. Quais são as contas que a gente tem que fazer? O que, que a gente precisa prestar atenção, enfim, em relação à oferta, à demanda e principalmente a estoques, hein?
Alexander, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela para vocês, uma tela inicial sobre uma projeção do quadro de oferta e demanda da soja da temporada 2019-20 nos Estados Unidos. Considerando, então, esse cruzamento de dados que a gente vem monitorando, da intenção de plantio nos Estados Unidos, do relatório de março, e também da demanda total por soja norte-americana do fórum do USDA. Dito isso daí, nós temos nesse nosso quadro, na nossa tela esquerda do nosso vídeo, um histórico da oferta e demanda da soja nos Estados Unidos desde a safra 2014-15 até essa projeção para a safra 19-20. Então nós devemos ter essa redução da nossa área de plantio, se confirmar, em 1,9 milhão de hectares. Vejam que o USDA, nós podemos afirmar que eles estão sendo conservadores em relação à estimativa inicial da produtividade da soja americana. Nós tivemos anos que a produção da americana foram 57,8 sacas por hectare, numa média nacional de mais de 36 milhões de hectares, e em 2017 o recorde. O país colheu uma média de 58,28 sacas de soja por hectare. Então, pegando esse número, essa estimativa de produtividade de 55,48 sacas, e nessa área colhida, quer dizer que os Estados Unidos colheria nessa temporada, se confirmar essas projeções, nós estamos falando de estimativa, lembrando aqui, a produção seria de 113 milhões contra 123 na temporada anterior. Ou seja, nós teríamos uma redução na soja de 10 milhões de toneladas na oferta total.
Agora, tem os poréns aí, né, Marcos? Até que ponto essa área vai continuar desse tamanho, vai se confirmar? E até que ponto a produtividade vai ser tão conservadora assim, né?
Exatamente. Então, vamos colocar dentro da balança de forças aí um lado negativo e um lado positivo. Um lado positivo para que possa dar uma sustentação na alta do preço mais significativo na Bolsa de Chicago. seria todas as enchentes que têm ocorrido próximo ao rio Missouri, e aí poderia comprometer, num pior cenário, 1 milhão de toneladas de soja, que é muita coisa. Vamos imaginar, então, 1 milhão de toneladas de soja comprometido nos armazéns próximos ao rio Missouri, onde estão sofrendo essas enchentes. Vamos imaginar que isso fosse perdido. Alexander, o estoque americano para o dia 31 de agosto desse ano, quando vai encerrar a temporada 18-19, eles estão estimados em 24,35 milhões de toneladas, o que seria um nível recorde. Em função do quê? Da guerra comercial dos Estados Unidos e China, lembrando um pouquinho que a China veio comprar no Brasil, e as exportações de soja, que na temporada anterior foram praticamente 58 milhões de toneladas, nessa temporada está sendo estimado em 51, cai 7 milhões. E isso foi bom porque o sojicultor brasileiro, lembrando aí o que caiu em Chicago, nós recuperamos com o prêmio da soja subindo praticamente na mesma proporção ou até lá no final do ano, até mais. Uhum. Só que agora a realidade é outra. Nós estamos tendo um prêmio muito, muito comprimido, uma oferta da Argentina concorrendo com a soja americana e esse possível acordo cada vez mais próximo aí entre Estados Unidos e a China, que eles se resolvam por lá. Então, se nós pegarmos esse cenário de um possível acordo, um fim da guerra comercial para o ano que vem, os Estados Unidos retomando suas exportações de soja em 4,4 milhões de toneladas de soja, o que roubaria uma fatia do Brasil. Então, nós teríamos uma demanda total de soja dos Estados Unidos saindo de 111 para 116 milhões de toneladas, aumentando quase 5 milhões aí. Vejam que, por mais que a produção americana vá cair 10 milhões de toneladas, de 123 para 113, nós teríamos uma oferta total de 138 milhões de toneladas, menos uma demanda total de 116, deixaria o estoque final americano para a temporada 19-20, que vai ser encerrada lá no dia 31 de agosto de 2020, um estoque final de 22 milhões, de 24, cairia para 22. E se nós pegarmos, então, aquele 1 milhão de toneladas que teria perdido com as enchentes, os estoques cairiam de 23 para 21 milhões de toneladas, isso colhendo 55 sacas e meia por hectare. E se os Estados Unidos colher, aqui nós temos o nosso quadro à nossa direita, uma produtividade de 57 sacas por hectare, que é dentro da média dos últimos anos, Alexander, os estoques americanos cairiam para 25,5, menos 1 milhão das enchentes, sobraria 24,4. Ou seja, se os Estados Unidos tiver essa redução diária de 1,9 milhão de hectares, e a produtividade for para 57 sacas, e a exportação americana aumentar apenas 4 milhões de toneladas, os estoques americanos ainda serão maiores que nessa temporada. O que a gente pode concluir com todas essas informações que nós passamos? Nós, da Greenvest, acreditamos que as altas da soja em Chicago, elas vão continuar muito limitadas em função, primeiro, desses estoques recordes nessa temporada nos Estados Unidos, entre 23, talvez 24 milhões de toneladas. Produtor americano com os estoques nas fazendas, pouco vendido na soja safra 18-19, e ele ainda tem praticamente toda a safra 19-20 para vender. Então, se subir Chicago, vai acionar muita venda do produtor norte-americano. Então, quando o preço subir, vai encontrar ordens de venda. Nós não acreditamos que Chicago, falando de soja, deva ter um rally de alta, a gente chama de disparar de preço, esse rally, com grande intensidade diante dessa condição do mercado. E dito isso também, Alexander, vale a pena nós citarmos que a locomotiva, a grande consumidora de soja no mundo, que é a China, vive um momento que a gripe suína faz com que ocorra uma redução significativa do seu rebanho e produção de suínos, pode chegar até 20%, e menos suíno é menos farelo de soja, é menos soja em grão, e isso é ruim para a gente que somos o maior exportador de soja.
E isso você já está considerando um aumento de demanda de 4 milhões e meio. Pode ser maior que isso, Marcos?
Pode, mas se for maior, aí ele vai roubar a fatia brasileira e aí nós teríamos um estoque de soja aqui no Brasil maior do que esperado e uma compressão dos preços internos aqui no Brasil, que seria ruim para o nosso agricultor.
Tá, mas então esse cenário, ele traz um movimento de alta limitado para a soja em Chicago. É diferente para o Brasil ou o Brasil participa dessa situação também, mesmo que indiretamente?
O Brasil até então, Alexandre, a gente pode ter duas realidades diferentes. Até então, com a guerra comercial Estados Unidos e China, para o Brasil foi muito bem obrigado, porque a demanda veio para cá e enxugou as nossas ofertas. Mas, se agora, nessa condição, se nós fizermos a conta, os exportadores de soja estão tendo, em média, um prejuízo aí ao redor de 15 dólares por tonelada. Se nós fizermos a conta que no mercado a gente chama de replacement, custo de reposição. Ele comprar a soja do produtor, transportar a soja até o porto, pôr no navio e levar à China, as trades estão perdendo hoje em torno de 15 dólares por tonelada. É bem verdade que o programa de exportação da soja brasileira no primeiro trimestre, de janeiro a março desse ano, está praticamente 30% acima do que no mesmo período do ano passado. Nós acreditamos que esse programa de exportação do Brasil deva perder força nos próximos meses, em função dessas margens negativas. Essa primeira soja que foi colhida, ela teve esse mercado em função das vendas antecipadas, em função da guerra comercial. Mas a gente tem visto as tradings mudarem o seu programa, diminuírem o programa de exportação da soja e focarem principalmente na exportação de milho, já que a conta do milho é favorável hoje para a trade ter um lucro, ao contrário da soja, Alexander.
Muito bem. Bom, então, vamos com calma e fazendo contas, porque isso é importante, né, Marcos? Tem mais, aparentemente mais oferta que demanda acontecendo aí no mercado internacional, certo?
Certo, Alexander.
Muito bem. E milho, Marcos?
O milho, ele pode ter uma realidade um pouco diferente. Na nossa opinião, ainda é importante falarmos o seguinte. O milho americano, ele ainda é caro no mercado internacional. Os preços do milho americano, eles estão caros. Eles deveriam cair mais para que o milho americano ganhe competitividade em relação ao milho brasileiro. Mas também tem um problema da logística com todo... essas inundações, a logística americana está comprometida, o que faz com que o milho americano não ganhe espaço. Os últimos leilões, para você ter uma ideia, os tenders na Coreia do Sul, a origem que tem ganho é o Brasil. Nós temos observado um bom volume de venda do milho safrinha 2019 aqui do Brasil. A Agriinvest trabalha com uma exportação de milho safrinha ao redor de 33 milhões de toneladas nessa temporada. Então, vejam que a expectativa agora, falando aqui do mercado americano, o relatório de intenção divulgado em março pelo USDA apontou que a expectativa de que o produtor americano aumente a área de milho em 1,5 milhão de hectares. Mas quando a gente observa já para o milho, o USDA está bem otimista em relação à produtividade do milho, Alexander. Ele começa com uma produtividade estimada de 184,11 sacas por hectare, contra uma média dos últimos anos de 184,6. Só que se a gente volta no passado, essa produtividade americana ela oscilou entre 176 a 179 sacas por hectare. E todo esse atraso do plantio do milho americano plantado a partir do dia 1º de maio, ele tem um efeito do atraso do plantio na sua produtividade em mais de um bushel por dia. Então, é muito preocupante esse milho plantado a partir do dia 1º de maio e mais ou menos 55, 60% da área do milho americano pode ser plantada depois dessa janela ideal recomendada. Então, o que eu quero dizer? Se de acordo com, cruzando novamente os dados de área, produtividade e demanda total americana, estimado pelo Fórum do USDA. Falando números redondos aqui, a demanda total americana pode ser que ela tenha um aumento em torno de 12 milhões de toneladas. Se confirmar esse aumento de área de 1 milhão e meio de hectares e essa produtividade muito boa, os estoques americanos teriam um aumento de 200 mil toneladas, seriam de 51,7 para 51,9 milhões de toneladas. Mas para isso, teria que se confirmar uma produtividade muito boa. Porém, Alexandre, quando nós, olhando agora o gráfico à direita do nosso milho de produtividade, quando nós falarmos de uma produtividade do milho de 177,84 sacas por hectare, os Estados Unidos, confirmando essa área de plantio e colheita, teria uma produção, arredondando aí, de 368 milhões de toneladas. 2 milhões a mais praticamente do que a safra anterior. Só que os estoques americanos cairiam de 52 para 39 milhões de toneladas. Então, isso ainda mantendo a produção muito boa. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós tivermos essa confirmação do atraso do plantio americano, do milho, e condições adversas, e essa demanda, esse aumento de demanda se confirmar, uma demanda total americana de 332 milhões de toneladas, os estoques americanos podem ser enxugados e o milho poderia se tornar o líder de uma eventual alta das commodities agrícolas na Bolsa de Chicago. Ou seja, o milho poderia ser o chefe de uma escalada de preços lá em Chicago.
O milho pode trazer mais oportunidade para o produtor americano, então, Marcos?
Pode. Os números nos mostram isso, que uma eventual quebra de safra em função, talvez, de uma não confirmação desse aumento de área, com as condições de plantio inadequadas, e também com o atraso do plantio a partir do dia 1º de maio. Esse plantio, a produção de milho cai barbaridade, e conforme nós podemos observar na nossa tabela aqui, Alexander, cruzando essas informações, colhendo a menos de 178 sacas e confirmando essa demanda de praticamente 382 milhões de toneladas, o estoque americano cairia de 52 para 39 milhões de toneladas.
Mas com potencial para ajustar preço em Chicago, Marcos?
Eu acredito que sim, Alexander. Eu acredito que Chicago pode cair um pouco mais um milho, algo como 10 centavos, mas depois disso daí ele deve ganhar mais importância e mais foco do mercado aí.
Muito bem. Bom, então vamos aguardar para ver. E isso beneficia o milho brasileiro de alguma forma também, Marcos?
Beneficia principalmente, Alexandre, a gente já tem os prêmios no Brasil, FOB, Santos, Tubarão por Safrinha. Essa semana foi tradeado aí um patamar ao nível de 24 a 26 centos por bushel, acima de Chicago. Já teve esses prêmios acima de 40, principalmente quando o dólar bateu 3,97. Então, aqui no Brasil, nós temos esse efeito cambial muito importante. E o Brasil, com essa crise política nossa e essa incerteza em relação ao tamanho da reforma da Previdência, se vai realmente ocorrer ou não, se vai ser um xarope amargo, como o Brasil precisa, ou se vai ser apenas um melhoral aí, para uma dor infantil. Se assim for, a gente pode ter esse dólar muito volátil. E quando o dólar sobe, o real perde força, isso aí impacta negativamente nos prêmios, o que dá uma vantagem competitiva para as commodities brasileiras, o que dá maior fluxo de exportação. Poderia ser benéfico para o produtor brasileiro, que tem seus custos em reais, claro.
Muito bem. Tá aí, ó, uma análise completa para você sobre os números, né? Olhando os números que a gente tem em mãos nesse momento e as possibilidades que podem acontecer com a evolução aí do plantio, tanto da safra de soja quanto da safra de milho lá nos Estados Unidos. Um cenário não muito otimista para a soja, não, principalmente porque, mesmo fazendo contas no pior cenário aí analisado pelo Marcos, a gente ainda teria a possibilidade de um estoque do tamanho ou, quem sabe, até maior do que o estoque final dessa última safra lá nos Estados Unidos. E para o milho, ao contrário, pode ter uma expectativa de aumento de consumo americano e algum problema na produtividade por lá pode acabar reduzindo a oferta e ajustando essa relação entre oferta e demanda, tornando o milho mais interessante para o produtor americano, consequentemente também para o produtor brasileiro. Marcos Araújo, muito obrigado pela sua análise mais uma vez para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Obrigado, boa tarde a todos, boa safra.
Até a próxima. Está aí Marcos Araújo, AgriInvest, fazendo todas as contas aqui para a gente, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.